Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre taco e tralha, não é mesmo? Hoje eu quero finalizar esse assunto com você fazendo um exercício de raciocínio que eu chamei carinhosamente do nome pouco criativo de Raciocinando sobre Taco e Tralha. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aqueles convites de sempre. Se você não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o arroba consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E, por favor, na descrição de todo episódio tem uma Linktree. Clique nesse e depois clique no LifePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu projeto. Beleza. Falar sobre taco e tralha é falar de um assunto que a gente desenvolveu muito bem ao longo desses vários episódios e ao longo dessas várias semanas. A gente sabe que a taco é aquele acrônimozinho para a palavra em inglês: Transfusion Associated Circulatory Overload. Enquanto que TRALE é o acrônimo para Transfusion Related Acute Lung Injury. E a gente sabe que essas duas patologias em si apresentam quadros clínicos semelhantes, têm suas similaridades, porém, uma fisiopatologia, uma abordagem diagnóstica e um tratamento totalmente distinto. E é sobre isso que eu quero basear com você. Como que a gente tem que pensar diante de um paciente em relação, opa, opa, isso fala mais a favor de taco? Opa, isso fala mais a favor de trale. É isso que eu quero fazer. Um quadro diferencial, como se fosse tipo assim: isso é trale, isso é taco. Como eu pensaria pro meu paciente? A diferenciação entre taco e trale, ela representa um desafio clínico significativo. Devido a esse quadro clínico, a gente sabe que tem sobreposição de sintomas respiratórios. Entretanto, características específicas vão auxiliar na distinção diagnóstica e vai orientar para que a gente faça a conduta terapêutica adequada. Quando a gente pensar na fisiopatologia, a gente lembra que a taco está relacionada a uma sobrecarga volêmica. Aqui, o nosso quadro clínico é em decorrência de uma sobrecarga volêmica que vai levar a um edema pulmonar cardiogênico. Beleza? É isso mesmo. Na taco, é um edema pulmonar cardiogênico. Já na tralha, a gente vai ter uma reação imunomediada. Nosso edema pulmonar, ele é não cardiogênico. Então, a fisiopatologia é bem distinta. A taco, existe uma sobrecarga volêmica que leva a um edema pulmonar cardiogênico, enquanto que a trale leva a uma reação imunomediada que gera um edema pulmonar não cardiogênico. Lucas, se eu pegar um paciente, o que eu tenho que pensar em relação ao tempo de início da patologia? A taco costuma aparecer 6 a 12 horas após a transfusão, ou seja, ela pode ser mais tardia em si. Já a trale, ela costuma aparecer 1 a 6 horas após o início da transfusão, mas é geralmente mais comum nas primeiras 2 horas. Aí você já percebe, a taco ela aparece de forma mais tardia, já a trale de forma mais precoce em si. Lucas, como é que vai estar a pressão arterial do meu paciente? A gente sabe que na taco existe uma sobrecarga volêmica. Uma sobrecarga volêmica. Se existe uma sobrecarga volêmica, isso eleva a pressão. A pressão aqui vai estar elevada. Meu paciente pode apresentar uma hipertensão. Já na trale, a pressão pode estar normal ou até baixa. Meu paciente pode estar hipotenso. Então, taco, o paciente vai estar com uma pressão elevada por essa sobrecarga volêmica, uma hipertensão. Já na trale, a pressão vai estar normal ou até baixa, hipotensão. Lucas, como é que vai estar a temperatura do meu paciente? Opa, a taco fala a favor de um edema pulmonar cardiogênico. Tem algum componente inflamatório aqui? Não, só um componente de sobrecarga volêmica, né? Então aqui o paciente vai ter, tá, geralmente, afebril. Já na trale, existe uma reação inflamatória. 5 sinais cardeais da inflamação: dor, rubor, calor, tumor e perda de função. Existe o calor aqui, existe esse aumento da temperatura. Meu paciente vai estar febril, com uma temperatura maior ou igual a 38 graus Celsius, ou um aumento maior que 1 grau Celsius da temperatura basal daquele paciente. Beleza? Tranquilo, a taco fala a favor de uma sobrecarga volêmica. Tenho batido isso na tecla com você. Então, se eu solicitar alguns exames laboratoriais para diferenciação, por exemplo, vou solicitar um BNP ou um NT-proBNP, como estará na taco? Aqui vai estar elevado, um BNP maior que 100, um NT-proBNP maior que 300, porque esse NT, o NT-proBNP e o BNP fala a favor de sobrecarga, fala a favor de disfunção cardíaca, de insuficiência cardíaca congestiva. Por isso, vão estar elevados. Já na trale, vai estar normal ou até discretamente elevado, mas vai, a princípio pensa que estará mais normal, certo? Então, taco vai ter um NT pro BNP e um BNP elevado, já na trale vai estar normal ou só discretamente elevado. Lucas, eu sei que a taco tem sinais de sobrecarga volêmica e o corpo responde com coisas como, por exemplo, turgência jugular. Como é que então vai estar a turgente jugular na taco? Presente. Como é que vai estar na tralha? Ausente. Lucas, em questão da ausculta, eu e a terceira bulha? Como é que vai estar? A terceira bulha fala a favor de sístole, lembra disso? A terceira bulha, você pensa sempre em direto em sístole. Como é que vai estar a terceira bulha aqui? A gente sabe que essa sístole fala muito também a favor de taco. Na taco, a terceira bulha vai estar frequentemente presente, porque a terceira bulha é muito característico, é muito relacionado a quadros de insuficiência cardíaca em si. Então, a terceira bulha na taco vai estar frequentemente presente, já na tralha, ausente. Lucas, você me falou que tem sinais de congestão na taco. Exatamente, te contei isso. Tem turgência jugular. Então tem edema periférico? Tem edema periférico também. Só que na tralha vai estar ausente. Então na tralha vai estar ausente turgência jugular, vai estar ausente terceira bulha, vai estar ausente a presença de edema periférico. Beleza, tranquilo. Lucas, no meu paciente que eu fizer uma análise mais bioquímica em si, como é que vai estar a relação PaO2 sobre FO2? Na taco vai estar variável. Já na trale, ela vai estar muito especificada porque vai estar reduzida, vai estar menor que 300 mm de mercúrio. Aqui é um fator muito importante que entra muito como critério diagnóstico. A gente tem que ficar de olho nisso. Então na relação PaO2 sobre FO2, na trale vai estar reduzido, menor que 300 mm de mercúrio. Então isso fala muito a favor de trale em si. A radiografia, Lucas, o que eu perceberia numa radiografia? Como é que seria o quadro comparativo entre as duas? Na taco vai ter uma cardiomegalia, na taco vai ter um infiltrado com um derrame pleural, e esse derrame pleural é o quê? É um transudato. Lembra? É um transudato, é por conta dessa insuficiência cardíaca do seu paciente. Além disso, vai ter uma redistribuição vascular. Então, na taco vai ter cardiomegalia, infiltrado com derrame pleural, redistribuição vascular. Já na trale vai estar sem cardiomegalia, vai ter um infiltrado bilateral difuso, que fala a favor de síndrome respiratória, que fala a favor dessa lesão pulmonar aguda, lembra? Na trale vai ter essa famosa S. Lucas, como assim? O que você tá falando querendo falar de S, meu amigo? Eu tô querendo que você lembra da famosa siglazinha. Lucas, que sigla é essa? Síndrome do desconforto respiratório agudo. Síndrome do desconforto respiratório agudo. Lembre-se disso, a trale fala sobre isso. Síndrome do desconforto respiratório agudo. Por isso, a radiologia é diferente. Então, na trale, a gente vai ter uma radiologia diferente? Claro que vamos ter. Na trale, nossa radiologia vai ter o quê? Não vai ter cardiomegalia e vai ter um infiltrado bilateral difuso. Mas não vai ter derrame pleural significativo. Beleza? Tranquilo. Lucas, certo. Eu quero lançar uma terapêutica. Posso lançar a mão de diurético? Como é que vai estar a resposta de diurético nos meus pacientes? Meu paciente com taco responde diurético terapia? Claro que sim. O paciente que tem taco tem uma resposta rápida e eficaz à diurético terapia. Já o paciente com trale tem uma resposta diurético ou ausente ou até uma piora do quadro clínico do meu paciente, podendo levar a quadros de choque hipovolêmico. Então na taco é uma resposta à diurético terapia rápida e eficaz, e na trale a resposta diurético terapia é ausente ou até piora o quadro clínico do meu paciente. Lucas, quais são as minhas populações de risco quando comparados? Nossa, a gente tem que lembrar, na taco, nossa população de risco vai ser idosos, cardiopatas, crianças, nefropatas. Já na trale, minha população de risco vai ser quem? Pacientes mais críticos, aqueles internados em leitos de UTI, pacientes em pós-operatórios complexos, pacientes com questões de quadros sépticos em si, pacientes que sofreram traumas de grande intensidade. Isso tudo tá a favor da trale em si. Como é que vai ser o tratamento no meu paciente principal então, Lucas? Na taco, meu tratamento é por meio de diurético mais VNI, enquanto que na tralha é por meio do suporte ventilatório sem diurético terapia. Então pensou em pressão arterial, se tiver elevado eu suspeito mais de taco, se tiver normal ou baixo eu suspeito de tralha. Opa, pensei em temperatura, se meu paciente tiver afebril eu vou suspeitar de taco, se meu paciente tiver febril eu vou suspeitar de tralha. Como é que vai estar os sinais de hipervolemia? Eles vão estar presentes na taco, vai ter turgência jugular, vai ter presença de B3, vai ter edema periférico. Já na tralha não vai ter sinais de hipervolemia. Como é que vai estar a questão do MNP e do N3 pobre NP? Opa, vai estar elevado na taco, mas vai estar normal ou discretamente elevado na tralha. Lucas, mas me conta uma coisa mais. O que eu tenho que pensar mais disso? A gente tem que ter uma conduta crítica aqui. Na dúvida diagnóstica, não administrar diurético terapia. Lembre-se disso, tem que ter uma conduta crítica aqui. Na dúvida diagnóstica, não devemos administrar diurético terapia até excluir o diagnóstico de trale. Então, na dúvida diagnóstica, não devemos administrar diurético terapia até excluir o diagnóstico de trale, pois a diurético terapia inapropriada em paciente com trale pode precipitar choque hipovolêmico e agravar significativamente o prognóstico do meu paciente. Beleza? Tranquilo. Lucas, então como que eu tenho que pensar no fluxograma de manejo inicial? Chegou meu paciente, primeira coisa que eu vou fazer é que eu tô suspeitando de taco-tralho. Suspendo imediatamente a transfusão. Segundo, vou avaliar sinais vitais. Pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, saturação de oxigênio. Terceiro, vou instituir para esse meu paciente oxigênio terapia conforme a necessidade dele. Então, suspendo de imediato a transfusão, avalio sinais vitais. PA, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, saturação de oxigênio. Terceiro, eu lanço mão, eu instituo oxigênio terapia conforme a necessidade. Vou agora avaliar o exame físico, um exame físico direcionado. Opa, ausculta cardiopulmonar, tem presença de insuficiência jugular, tem edema periférico, isso tudo fala a favor de quê? Opa, fala mais a favor de taco em si. Após isso, o que, que eu tenho que pensar? Em solicitar exames. Vou solicitar exames como, por exemplo, gasometria arterial, BNP, NT-proBNP, radiografia de tórax, hemograma. Por fim, o que, que eu tenho que fazer mais, Lucas? Tem que pensar na decisão terapêutica. Ela vai ser baseada em quê? Se a PA estiver alta, fala a favor de taco. Se a PA estiver baixa ou normal, fala a favor de trale. Tem febre? Fala a favor de trale. Tem sinais de hipervolemia? Fala a favor de taco. BNP tá alto? Fala a favor de taco. Se o diagnóstico provável for taco, lançamos mão de diurético terapia, furosemida, 1 mg quilograma endovenoso. Deixar uma paciente em posição sentada porque melhora o desconforto respiratório e fazemos VNI se necessário, conforme a necessidade. Mas, se o nosso diagnóstico provável for trale, não lançamos mão de diurético terapia, fazemos um suporte ventilatório adequado, usamos drogas vasopressivas em caso de hipotensão e consideramos manter esse meu paciente monitorizado em leito de UTI. Lembrando que esse diagnóstico, seja de trale ou taco, é de notificação obrigatória ao serviço de hemoterapia e hemovigilância e devemos deixar documentado de forma detalhada no prontuário médico se meu paciente evoluiu para uma taco ou se meu paciente evoluiu para uma trale. Ou seja, meu paciente evoluiu para uma transfusion associated circulatory overload, uma taco, marco no meu prontuário. Não, meu paciente evoluiu para uma trale, uma transfusion related acute lung injury, marco no meu prontuário. Tem que deixar isso bem documentado. Beleza. Tranquilo, em relação a esse universo de taco e tralha, era isso que eu ia falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir, basta clicar no botãozinho seguir pra você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram, seguindo nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio, tem meu Linktree, clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu trabalho. Muito obrigado por tudo. Espero que você tenha gostado dessa jornada em que abordamos de taco e tralha ao longo dessas semanas. Como sempre, fiz aqui os episódios que eu sempre quis ouvir, que eu sempre quis aprender. Taco e tralha é um assunto que eu não aprendi na faculdade. Eu tive que correr atrás por conta própria, por conta do dia a dia médico, porque pode acontecer de pacientes evoluírem para essas complicações respiratórias, seja taco, seja tralha. Então espero que tenha ficado mais claro isso para você, que por fim você tenha aprendido esse conteúdo que é tão interessante e tão importante para nossa medicina. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Espero ter te ajudado. Um beijo. Fiquem bem. Valeu. Falou. E fui. Beijo. Muito obrigado mesmo.